Olá, eu sou a Nádia e vamos lá falar, porque a falar é que a gente se entende. Olá, terceiro episódio, cá estamos, terceiro mês. Bem, o que é que temos para falar este mês? Este mês temos algumas coisas. Primeiro de tudo, fiz anos. Pois é, fiz 21, já estou nos 21. E fiz anos em agosto. E eu sinto que há uma dor no coração profunda de quem faz anos em agosto. Ou no verão, vá, vamos generalizar isto um bocadinho para o verão. Que é aquele paralelismo entre o calor e o bom tempo e muita fixe, posso ir para a praia, posso ir para um sunset, tendo em conta que este ano estamos um bocadinho mais reduzidos a isso, mas pronto, em anos normais estaríamos a divertir-nos, mas não está cá ninguém. Pá, não está cá ninguém, está tudo de férias, portanto é muito chato, são raras as pessoas que estão cá para celebrar os anos. E portanto fica aqui a minha palavra de apoio e de força para quem faz anos em agosto, como eu, ou no verão. Não estão sozinhos, estamos juntos nesta guerra até ao fim da vida. Portanto, gostava de falar disso. Do que é que eu gostava de falar também? O que é que aconteceu mais? Fui para Cora! Pois é, fui para Cora! Último episódio. Ah, e tal, a falar de Cora. Pronto, falei do quanto amo aquele sítio, do quanto amo aquelas pessoas, aquele festival, e surgiu a oportunidade de ir 4 diazinhos para Cora e lá fui eu. Fiz as malas, peguei no carro e fui. Isto para falar do quê? Da tal necessidade de festivais ou de cultura, assim, generalizando. Eu acho que ultimamente tem-se falado muito e bem. Dos profissionais de espetáculo que estão por trás, desde técnicos, produtores, sonoplastas, luminotécnicos, não é luminotécnicos, é lum, ai, lu, ai, caralho, é luminotécnicos? Não, não é. Não é, não. Bem, já me vou lembrar. Figurinistas, cenógrafos, tudo e tudo. Pronto, aquele pessoal mais de backstage, e não ser só os atores e essa gente toda, mas acho que não se tem pegado no ponto de público, o ponto de vista do público. A tal necessidade de cultura que eu acho que ainda falei no episódio anterior, que eu acho que é tão importante esse ponto que nem se fala quase. Que é necessidade, é mesmo, é preciso. E eu, pá, eu ainda bem que fui para Cora, porque respirar aquele ar, ver aquelas pessoas, ainda por cima o João Carvalho, que é o diretor do Vodafone Paredes de Cora e do Primavera Sound, no Porto, montou um palco, no recinto do festival. E pôs, ou seja, fez tipo uma espécie de PowerPoint, vá, a passar as melhores memórias dos anos do festival, desde, acho que o primeiro ano do festival foi em 1992, se eu não estou em erro, ou 93, não sei, mas é um desses 2 anos. E então tínhamos fotografias desde 92 até 2019, que foi, pronto, foi o último ano, que foi o ano passado. Isso foi. Acho que foi uma ideia muito gira. E depois, de surpresa, apareceu o Nuno Lopes, que pronto, já faz parte da casa. Aliás, o meu grupo de amigos até costuma ter a brincadeira de dizermos que o Nuno Lopes é a Ivete Sangalo do Paredes de Coura, porque o Lopes vai tocar a Paredes de Coura todos os anos. Então pronto, o Lopes foi lá tocar e foi muito giro. Foi um registro um bocadinho diferente daquilo que ele costuma fazer em Cora, porque ele quando toca, toca no After Hours e pronto, e o set que ele tocou foi mais de sunset. Portanto, foi assim uma coisa mais tranquila, mas a malta respeitou tudo, as pessoas, ele estava a tocar e as pessoas, pá, as que estavam sentadas, as que não estavam, estavam a cumprir a distância de segurança a dançar. Portanto, foi uma coisa que se fez muito bem. Aliás, nem esperava outra coisa de Cora, sinceramente. Mas pronto, gostava de falar disso, de falar ou de frisar, voltar a frisar essa necessidade de cultura e de festivais, que acho que é importante, e pode ser que agora em setembro as coisas voltem a abrir, mais teatros a abrir, mais cinemas, mais exposições, museus, porque acho que isso também faz falta percebermos que há pessoas de lá de trás, lá atrás, no backstage, que trabalham horas a fio para montarem um espetáculo para nós vermos durante uma hora e meia, duas horas e meia, mas também é importante falarmos da necessidade de entretenimento, de arte, de cultura. Acho que isso é importante, e acho que o facto de eu ter ido para Cora foi mesmo uma necessidade. Surgiu a oportunidade de ir e eu fui, sem pensar duas vezes. Portanto, agora sim, os temas deste mês, setembro, não é? É um mês de voltar à rotina. É um mês das rotinas. É setembro e janeiro. Eu sinto que são aqueles meses que é: vou voltar ao ginásio, vou começar a dieta, ou voltar a começar a dieta, vou. Desta é que eu vou chumbar. Chumbar não, vou passar a tudo. Vou estudar imenso. E depois, em outubro, já toda a gente se esqueceu das promessas de setembro, tal como em fevereiro, já toda a gente se esqueceu das promessas de janeiro. Mas vamos fingir que ninguém sabe disto e que isto não acontece todos os anos. E o que é que eu quero pegar hoje? Eu quero pegar nesta coisa de voltar à rotina, mas do mundo adulto. Ou seja, eu quero falar do rigor da vida adulta. Eu sinto que nós, quando começamos a ficar adultos, e eu ainda não posso falar muito porque não considero-me meia adulta, vá, porque já pago os meus impostos, mas não pago as minhas contas e não tenho a responsabilidade de ter uma casa, de ter filhos para alimentar, de ter contas para pagar ao fim do mês. Mas sei que há coisas chatas, do mundo adulto. E acho que aquela necessidade, aquele rigor da vida adulta do tenho de, preciso de, acho que há um grande, como é que eu ia dizer? Acho que as pessoas não param, andam de um lado para o outro e depois não pensam naquilo que as faz feliz primeiro. Eu acho que os adultos deixam de imaginar. Já não, eu acho que os adultos já não imaginam, ou imaginam muito pouco. Nós, quando somos crianças, as crianças só imaginam. Um lápis para uma criança pode ser um avião, pode ser um barco, e as crianças brincam com isso. Os adultos não. Os adultos deixam de imaginar porque não têm tempo para imaginar, porque nem sequer a imaginação para eles já nem é uma prioridade. E eu acho que eu acho que a nossa felicidade está na nossa imaginação. E acho que é preciso o adulto saber imaginar para criar as coisas que nos fazem felizes. Ou seja, se eu imaginar que estou em paredes de Cora agora, se calhar, se eu tiver um dia mau, se calhar só eu pensar, ok, vou fechar os olhos e vou imaginar que eu estou em Cora, vai-me fazer bem, ou vai melhorar o meu dia. Mas acho que isso depois também tem muito a ver com a nossa infância e a maneira como a passámos. Há pessoas que têm infâncias incríveis, eu sou uma delas, eu tenho memórias incríveis de infância, mas há pessoas que têm infâncias traumáticas, e isso é óbvio que traz mazelas para a vida adulta. E eu sei de histórias de infâncias muito tristes e muito sombrias, e acho que o nível de sucesso de um adulto é sempre proporcional à capacidade de ter um espírito de criança. Eu acho que, sei lá, eu vejo muito a metáfora do adulto de ter um fato e uma gravata. E não tem de ser, não tem de ser. Um adulto pode chapinhar na água. É só que depois há muito aquela coisa de: ah, se eu fizer isto, o que é que as outras pessoas vão dizer de mim? As crianças não, as crianças nem sequer pensam nisso. As crianças são só crianças, estão só a viver. E eu, por acaso, gostava de falar de uma coisa, que é uma coisa que eu sinto que tenho, E gostava de pegar, porque acho que é um bom tema, que é o síndrome de Peter Pan. Eu não sei se vocês conhecem, o Peter Pan, como é óbvio que conhecem, é só uma das personagens mais fixes de sempre, o Peter Pan e a Alice no País das Maravilhas. Imaginem estes dois numa sala ou num quarto a falar. Imaginem, pá, imaginem a conversa entre o Peter Pan e a Alice no País das Maravilhas. Que fixe. Mas pronto, síndrome de Peter Pan. O que é o síndrome de Peter Pan? Basicamente é o não querer crescer. Lá está, quem conhece a história do Peter Pan é o... Ele não queria crescer. E eu por acaso, acho que tenho um bocadinho isso. E acho que toda a gente devia ter esse síndrome de Peter Pan, porque, sei lá, eu acho que todos devemos ter uma criança em nós. Porque acho que essa parte da imaginação nunca deve desaparecer. Mas o Peter Pan queria fugir às preocupações porque não se queria preocupar. O que é um bocado estranho, porque há qualquer coisa no mundo adulto que nos fascina. Eu acho que nós, enquanto somos crianças, queremos muito ser adultos. Nós queremos muito, queremos fumar. Sabem aquelas bolachas que são tipo canudos e têm chocolate por dentro? Não sei se... Eu, quando era miúda, comia imenso isso. E eu fingia que isso era um cigarro. Porque eu achava mesmo fixe fumar. Lá está, eu acho que há alguma coisa que nos fascina. Essa coisa de ir fumar, de ir beber um copo ao fim do dia, ou aquele tal sunset, aquela coisa de ir para o engate, de dizer coisas interessantes, de andarmos preocupados. Eu acho que tu quando és criança, imaginas-te a ser aquilo, a sentir aquilo, a ser e a fazer algo importante. Porque eu acho que isso depois vem de uma necessidade de afirmação e de reconhecimento dos outros para connosco. E acho que é isso que nos fascina, essa coisa de, quando nós somos crianças, olharmos para os nossos pais ou para outra pessoa adulta que nós admiremos, e vemos que essa pessoa tem efetivamente algum reconhecimento por parte dos outros, e nós também queremos isso. E acho que é isso que nos fascina. Mas depois, ao mesmo tempo, o síndrome de Peter Pan, que me faz não querer crescer, e eu digo tantas vezes isto de, pá, não quero crescer mais, porque cada preocupação, cada responsabilidade vão aumentando de tempo para tempo, e depois começa a haver uma angústia da tal responsabilidade dos adultos, sabem? Aquela angústia de ter de pagar contas ao fim do mês, aquela angústia de... Aquilo que eu estava a falar há bocado, de ter uma casa para sustentar. Então, quando temos filhos, ainda pior, porque temos pessoas a depender de nós. E por acaso, eu não sei se vocês conhecem, Lewis Carroll foi um autor de uma peça de teatro chamada Peter and Alice, do Peter Pan e da Alice no País das Maravilhas. Por isso é que eu há bocado também me lembrei da Alice por causa disto. Que dizia algo do género. Eu, por acaso, agora não tenho aqui a peça, mas sei que quando a via no Teatro Experimental de Cascais há cerca de 2 anos, encenada pelo Carlos Avilés, pelo mestre. O autor dizia que na vida adulta não existem gatos risonhos e chapeleiros loucos, algo assim do género. Existe apenas a preocupação de aparar as sebes de casa e pagar as contas. E isso é sombrio e triste. Era uma coisa assim do género. E essa frase marcou-me muito. Aliás, eu acho que essa frase foi a frase que mais me marcou em todo o espetáculo. Tanto que marcou que eu, por acaso, nunca cheguei a ler a peça, portanto, o texto em si. Mas lembro-me, passado 2 anos, ainda me lembro mais ou menos desta frase. Não deve ter sido bem isto, mas sei que era algo assim do género, que explica muito bem o que é a vida adulta. De não há mesmo brincadeiras na vida adulta, só existe a preocupação de ir para o trabalho, trabalhar, chegar a casa, fazer o jantar, dar banho às crianças, e pouco mais do que isso. Não há espaço para imaginar. Não há espaço para ser criança. E eu acho que tu percebes que chegas à vida adulta, que chegas à vida adulta, quando deixas de ter todo aquele mundo de fantasia que tinhas enquanto eras criança. Eu acho que é isto. Eu acho que nós percebemos que somos adultos quando temos mil e uma responsabilidades e deixamos de imaginar. Ou deixamos de viver naquele mundo de fantasia em que um lápis pode ser um avião. E isso é triste, isso é mesmo triste, porque é completamente tudo posto de lado em prol de milhares de preocupações. Porque depois lá está, as pessoas crescem e querem corresponder às expectativas. Talvez àquelas expectativas que tiveram enquanto eram crianças. Porque olharam para os adultos na altura e pensaram: uau, eu quero ser como esta pessoa, eu quero ser como aquela pessoa, eu também quero ter esta responsabilidade e esta preocupação, e também quero fumar e beber e engatar, porque lá está, é isso que nos fascina, é aquela necessidade de reconhecimento. E eu acho que, como eu há bocado estava a dizer, o fato e a gravata é uma metáfora perfeita para isso. Os adultos de fato e gravata. Os homens, neste caso, quer dizer, as mulheres também podem usar fato e gravata, mas pronto. Os adultos, os homens de fato e gravata, nós sempre que olhamos, ou basta imaginar, eu estou a falar de um homem de fato e gravata e estamos todos a imaginar uma pessoa de fato e gravata, talvez com até aquela malinha na mão, sabem? Aquela pasta, mesmo a empresário. Esses homens têm uma certa postura, são homens muito certinhos, muito diretivos, muito, pronto, muito adultos, não é? E eu acho que nós não imaginamos um homem de fato e gravata a chapinhar numa poça d'água, por exemplo, ou a andar de carrinhos de choque. Mas pode acontecer. Percebem o que é que eu estou a querer dizer? Eu acho que é a metáfora perfeita. Porque eles têm uma postura, que as crianças querem ter, porque lá está, aquilo fascina-as, mas quando chegam a adultos, têm essa postura e deixam de ser crianças. Isto é tudo um bocado antagónico. Eu acho que o importante nisto tudo, como é que temos tempo? Ok. Eu acho que o importante no meio disto tudo é manter o que nos liga à vida. Eu acho que a nossa relação com as pessoas. Neste caso, o que me liga a mim, para mim, o mais importante da vida é a relação com as pessoas. Eu acho que até já falei disto no primeiro episódio, só não estou em erro, que é, sejam elas as relações amorosas, de amizade, eu acho que as pessoas são a melhor coisa que nós temos na vida. Porque é verdade, há pessoas que nos magoam e que nos fazem mal, mas nós conseguimos aprender com isso, ou pelo menos eu tento sempre tirar partido de algo, através dessas pessoas que me magoam. Mas também tenho pessoas que me adoram e que eu adoro e que agradeço muito por fazerem parte da minha vida, lá está, por me manterem ligadas à vida. Eu acho que essas pessoas me fazem experimentar coisas novas, fazem-me manter grande parte das vezes a felicidade de ser criança. Eu às vezes estou com os meus amigos e estou a gargalhar, eu não sei se isto existe, bem, estou a dar gargalhadas. E parece que estou a viver outra vez uma felicidade momentânea, porque é, tal como a tristeza, é tudo momentâneo na nossa vida, mas é a felicidade de criança, aquela gargalhada de sem preocupações, sem responsabilidades. E acho que muitas das vezes isso também acaba por ser uma escolha nossa. A escolha como nós encaramos a nossa vida e os nossos problemas tem a ver com a questão do copo meio cheio ou meio vazio. Há pessoas que veem o copo meio vazio e eu há uns anos vi o copo meio vazio, e foi preciso ainda algum tempo para mudar isso. E agora que vejo o copo meio cheio, ou tento ver sempre o copo meio cheio, parece que a vida flui de uma maneira muito mais calma, muito mais harmoniosa. É óbvio que às vezes também tenho os meus dias, como todos temos. Aí, porra, estou a falar bué de mim. Bem, não interessa, isto é interessante. Eu estava a dizer, todos temos os nossos dias, mas eu acho que tem tudo a ver com a maneira como nós encaramos a nossa vida. Se eu quiser encarar, sei lá, uma coisa que me acontece imenso, por exemplo, é de manhã entornar o leite para fora da caneca. É uma coisa que me acontece imenso. E eu tenho duas opções. Ou eu rio-me da situação pego num pano e limpo, ou eu começo a bater com o pé no chão, a chorar, a ficar irritada e o meu dia aí vai correr mal. São duas opções e é óbvio que depende dos moods com que nós estamos. Mas eu acho que tem tudo a ver pela maneira como nós encaramos a vida e os nossos problemas. E eu acho que é isso que faz de nós crianças ou não. Ou manter a criança que temos dentro de nós ou não. Mas lá está, eu acho que isso depois também vai pegar muito à infância. Se eu tive uma infância muito boa, talvez eu encare a minha vida de uma maneira mais feliz, porque eu sempre fui feliz e não há motivo para encarar a minha vida de uma maneira mais triste. É óbvio que há depressões e fases menos boas da nossa vida, óbvio, mas eu acredito que uma pessoa que tenha tido uma infância traumática seja uma pessoa com muito mais dificuldade em ver o copo meio cheio. Acredito mesmo. Pronto, olhem, era isto que eu queria falar hoje. A recomendação de hoje, deste mês, é um live dos Parcels, que eles já lançaram, pronto, há cerca de 3 meses, e eu já tinha ouvido, já tinha gostado, mas como fui para a Cora, voltei a ouvir no carro e voltei a gostar ainda mais, porque me fez ainda mais sentido. Porque os Parcels também tocaram em Cora no ano passado e acho que foi a escolha perfeita para estar no carro numa das 4 horas que fiz de viagem. Portanto, olhem, fiquem com esta recomendação. Live Volume 1, mas se puserem no YouTube até põem Parcels Live Volume 1, neste caso, e aparece-vos o álbum. Pronto, é um álbum de acústicos. Eles gravaram, acho que aquilo até é o concerto deles todo seguido, em acústico, pronto, em live. Portanto, olhem, espero que gostem. E é isto, não se esqueçam de ser crianças, sempre, nunca deixem de o ser e vejam sempre o copo meio cheio, nunca meio vazio, está bem? Obrigada por terem ouvido, até ao próximo mês e fiquem agora com os Parcels.